Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 56. Emanuel Bonfim 1923-56. As jangadas do paquete, em que partiam para o Sul Carlos e as de Alfredo, era novo. Era aquela sua sétima viagem. A bordo do Reluzia, limpo e brunido, brilhavam os metais, os soalhos, lavados todas as manhãs a grandes jorros de água, se estavam de um irrepreensível asseio. O comandante, a quem os dois meninos tinham sido apresentados por Inácio Mendes, e que os havia recebido com carinho, era um antigo oficial da Marinha Brasileira, agora reformado. Era alegre e bondoso, amigo de conversar. Logo na tarde do primeiro dia de viagem, viram nos dois irmãos na tolda, olhando o mar e conversando com um grupo de passageiros. Aproximaram-se dele. Não se via costa. O mar estava calmo. O sol fulgurava sobre as ondas, dando-lhes uma coloração de seda azul achalamotada. O paquete, deixando na água um rastro de espumas e no ar um longo penacho de fumaça, guardava uma bela marcha. Carlos e Alfredo notaram que o comandante e os passageiros olhavam com insistência um ponto distante, muito ao longe. Firmaram a vista e descobriram um ponto branco que oscilava muito afastado do paquete. Gal! Estava o comandante, dizendo aos companheiros. Mas assim tão longe da costa. Não pôde deixar de ver, exclamar o mais velho dos dois irmãos. Pois então? Sorrindo o comandante. Os jangadeiros não têm medo do mar alto. É uma gente de uma bravura extraordinária. Afirmou um dos passageiros. Aqui não é muito comum o encontro de jangadas. Onde elas aparecem em maior número é da Bahia para cima. Ao longo de toda a costa do norte do Brasil, as águas estão sempre cheias dessas pequenas embarcações. Interessou-se Alfredo. Para a pescaria, explicou o comandante. Os jangadeiros são pescadores. Agora, o pequenino ponto branco, pouco a pouco, ia ficando mais distante. Mas sempre é preciso ter muita da coragem para afrontar assim os perigos do mar. É uma questão de hábito. Se o comandante... Essa gente está tão acostumada a arriscar a vida que já nem pensa nisso. Em cada uma dessas tábuas oscilantes, há sempre um homem, de pé, equilibrado, desafiando e vencendo a morte, manejando o remo fino ou lançando a linha de pescar. Às vezes uma onda mais forte sobe ou como um momentâneo já em jangada e jangadeiro desaparece, mas sim, quando a onda cai sobre si mesma, a embarcação e o homem aparecem de novo, a embarcação sempre leve e linda sobre o mar azulado. E o homem sempre firme e sereno, tão calmo como se estivesse pisando a terra. Exclamou Alfredo. Que gente! Em Pernambuco e em todo o norte do Brasil, há milhares de criaturas que vivem assim, nessa trabalhosa existência, expondo-se aos naufrágios para ganhar o pão de cada dia. Esses homens fazem-se ao mar ao romper da manhã, e veem o dia todo escoar-se lentamente na solidão das águas, e só voltam à terra quando cai o crepúsculo da tarde. Mas nem sempre voltam. Muitos morrem, não. Interrogou Alfredo. Alguns? O mar também tem fome. E não é muito raro que a jangada, surpreendida pelo temporal, fique boiando sozinha, sem o seu jangadeiro, tragado pelas ondas ou devorado por um tubarão. A jangada tinha desaparecido de todo. Agora nada mais se via senão o céu e a água. Desfez-se o grupo dos que conversavam, e os dois meninos ficaram algum contemplando o mar. Quantos perigos corre a gente aqui? Disse Alfredo. Nem tantos, tranquilizou Carlos. Hoje a navegação é muito mais fácil, muito menos perigosa do que antigamente. Ouviu-se um toque de sineta. Era chamada para o jantar.